vira baixo.
Então, vou vir muito alto.
Tô com dor nas costas. Ui.
Nossa.
Eu tive que ontem na posse do
LFC. Boa tarde. Até claro. Às 14 horas e 15 minutos, iniciada a terceira sessão ordinária da segunda sessão, com ligeiro atraso por conta da necessidade de adequação do sistema de informática, que às vezes nos dá algum problema. Cumprimento com a satisfação e a alegria de sempre os eminentes desembargadores e desembargadoras, Mayra Maia, Neri Júnior, Marisa Santos, Mônica Nobre, Marcelo Saraiva, Wilson Zauí, Valdeci dos Santos, Carlos Delgado, Adriana Pilege, Rubens Calisto, Roberto Geuquen e Rafael de Oliveira. Os dois últimos colegas aqui substituindo o desembargador André Nabarrete e a desembargadora Leila Morrison. Estão ausentes o desembargador André Nabarrete, a desembargadora Consuelo, o desembargador Souza Ribeiro e a desembargadora Leila Paiva e a desembargadora Gisele França, justificadamente. Cumprimento também com alegria o doutor Osório Silva Barbosa Sobrinho, que está conosco aqui. Seja sempre bem-vindo na nossa segunda sessão, no nosso tribunal. O doutor Modesto Geuquen e o doutor Rafael, como já dito, estão no lugar dos nossos queridos colegas. Sejam ambos muito bem-vindos, já são conhecidos, prata da casa, então se sintam, como de regra, à vontade aqui na segunda sessão. Caríssimos colegas, a ata do dia 11 de março de 25 foi disponibilizada a vossas excelências. Alguém tem algum reparo a fazer? Não havendo, dou por aprovado. Processos retirados e adiados, que eu vou pedir a confirmação. Adiado 5 ao 7, ausência da doutora Consuelo. 12, ausência do doutor Souza Ribeiro. 13, por indicação do doutor Wilson. O doutor Wilson confirma?
Confirmo.
31, por indicação da doutora Adriana. Confirma?
Confirmo, excelência.
Pois, obrigado. 34 e 36, ausência da doutora Gisele. 43, indicação da doutora Marisa, confirma?
Confirmo.
Obrigado. O item 2, adiado pelo desembargador Neri Júnior, confirma? O 2 e o 7. Só dois. Ah, tá bom. E o item 35, não será apresentado o voto vista do doutor Valdeci por conta da ausência já justificada do doutor Souza Ribeiro. Retirados da pauta. Item 1, indicação, desembargador Mayra Maia, confirma, Vossa Excelência? Pois não. Item 3, doutor Neri, confirma? Pois não. E o doutor Rafael? Existe aqui um pedido de preferência. É o item 41, rescisória 5033-149. Relatora é a desembargadora Marisa Santos. Como é pedido de preferência, se não houver oposição da senhora relatora nem dos demais colegas, eu diria qual é o voto da doutora Marisa e colheria os votos na sequência. Preciso colher porque falta um voto aqui para nós completarmos o quórum. Pode ser assim?
Pode ser.
Pois não. Então, a doutora Marisa rejeita os embargos de declaração. Doutora Mônica.
Acompanho, presidente. Boa tarde a todos também. Eu acompanho.
Doutor Marcelo Saraiva.
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Doutor Wilson Zauí.
Também acompanho, senhor presidente.
Pois não. Doutor Valdeci.
Acompanho a ilustre relatora.
Pois não. Doutor Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos, uma pessoa de Vossa Excelência também acompanha.
Pois não. Doutora Adriana, Vossa Excelência confirma impedimento declarado?
Sim.
Obrigado. Doutor Rubens Calisto, como vota?
Acompanha, senhor presidente.
Doutor Roberto Geuken, como vota?
Também acompanha.
Acompanha, relator. E o doutor Rafael, como vota?
Senhor presidente, cumprimento o senhor, estendo aos demais desembargadores e acompanha, relator.
Pois não. Então, nós temos unanimidade. E proclamo que a nossa segunda sessão, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da desembargadora Marisa Santos, que lavrará o acordo. Temos aqui... um pedido de sustentação oral no item 15, presencial... é a rescisória 501-56, dígito 13, relator ao nosso querido desembargador Wilson Zawi, em que há pedido de sustentação pelo Dr. Daniel Borges da Costa. O Ministério Público manifestou-se pela falta de interesse no prosseguimento do feito. Eu verifico dos votos já lançados no sistema que... a orientação da sessão é no sentido do interesse da parte que desejava fazer a sustentação oral. Então, eu indago do senhor advogado se mantém o interesse na sustentação oral ou se desiste dela.
Senhor presidente, eu não compreendi corretamente.
É que nós temos indicação no sistema... de que a sessão se orienta no sentido do interesse do seu cliente. Então, eu indago se o senhor insiste na sustentação oral ou desiste dela.
Ah, pois não. Eu entendi agora. Eu agradeço.
Não é esse?
Eu abro mão, então, da sustentação oral.
Ah, sim. Qual que é, afinal?
Essa aqui
que
é por vídeo.
Esse dele não. Esse dele não. Perdão, doutor, eu me confundi aqui
entre
os registros. Senhor, desculpe. Então, nesse caso aqui, que é justamente o caso em que se manifestará o doutor Daniel Borges Costa, o relator doutor Zawi, eu indago se podemos dispensar a sustentação oral, a leitura do relatório. Pode ser? Pois não. Dispensado... eu passo a palavra ao doutor Daniel Borges da Costa para a sua sustentação oral.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras. Até fiquei bastante contente no início, mas vamos lá, vamos para a guerra. Vamos para a luta.
Muito obrigado.
Desculpa a brincadeira, doutor.
Ainda estou aqui, né?
Esse tema da rescisória que está em pauta, pretendo ser muito breve e levantar basicamente dois pontos de atenção para reflexão e para análise. É um tema que já tem bastante discussão, inclusive recentemente foi objeto de análise STF, STJ, e um dos pontos trazidos, inclusive, foi objeto de pedido de retirada de pauta há alguns dias atrás, foi justamente a questão pedido de sobrestamento, em razão de que a matéria ainda está sob análise do STF no tema 1338. No STJ foi recente, acho que há 10 dias, foi recentemente julgado os embargos de declaração, mas ainda no STF o tema está em pauta, no julgamento dos embargos de declaração, oposto pela parte naquele caso, em que foi trazida basicamente as questões relacionadas às razões para afastar a súmula 343 do STF e do tema 136 do STF, assim como a inexistência de jurisprudência a ser reafirmada, no caso concreto, inaplicabilidade do parágrafos 5º e 8º do artigo 535 e modulação de efeitos do próprio tema 1338. Considerando os temas que estão sob a pauta do STF, ainda pendente de julgamento nesse embargo de declaração, reitera pede vênia para reiterar o pedido de sobrestamento do presente feito, suspensão do presente feito, principalmente na linha da própria resolução do CNJ 134, assim como dos princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual. Esse é um primeiro ponto que gostaria de ressaltar e reforçar o pedido para sobrestamento do presente caso até que sobrevenha a decisão definitiva do STF, apesar de já ter a decisão de mérito. É um tema que, inclusive, um dos pontos do embargo de declaração seria o segundo ponto que eu gostaria de trazer para análise, para discussão de Vossas Excelências, que é justamente relacionado ao prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. É um tema que ainda não foi objetivamente enfrentado pelas cortes superiores, tanto o STJ como o STF, mas já foi aventado em votos dos ministros, principalmente o ministro Luiz Fux, o ministro Gilmar Mendes, a respeito da incompatibilidade do prazo estabelecido no parágrafo 8º do artigo 535 com o próprio sistema de precedente. O STF reforça que a autoridade do julgamento da corte deve prevalecer, como é de se esperar de fato, mas que isso não desabona ou não afasta a primazia do julgamento pelo sistema de precedente, que premia a estabilidade das relações, a coerência do próprio sistema de precedente. Isso considerando o prazo, a regra geral do prazo para ação rescisória, que são 2 anos a partir do trânsito julgado do acórdão rescindendo, né? Então, esse é um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, que o prazo estabelecido no parágrafo 8º é um prazo móvel, né? Como nas palavras do ministro Gilmar Mendes, que, de fato, deixa absolutamente em aberto a possibilidade de rescisória a qualquer tempo, 20 anos, 30 anos, 50 anos, que seja, porque ele reabre o prazo de 2 anos sempre que houver o julgamento da inconstitucionalidade pelo STF. A gente, como advogado, está muito acostumado a responder para os nossos clientes que as causas, a resposta vira até piada, né? A resposta padrão é depende. Mas para tudo tem um limite, inclusive um limite de prazo. A gente costuma responder depende, mas dá um complemento para essa resposta. Nesse caso, é um complemento que não se pode sequer vislumbrar num tempo razoável. Não se tem nenhuma margem de manobra para esse tempo ocorrer. Simplesmente não se sabe quando haverá um próximo julgamento em sentido contrário ou que venha até modular os efeitos de uma decisão já obtida, como no caso do tema 69. Portanto, foi trazido essa alegação da decadência, como eu disse, ainda não definitivamente enfrentada, apesar de já ter sido aventada em vários momentos ali. Não se discute objetivamente o próprio cabimento da ação rescisória, mas a sua tempestividade, em razão do prazo decadencial, que deve ser observado pelo prazo bienal a contar do trânsito em julgado do caso concreto. O ministro Luiz Fux, inclusive, externou que a melhor interpretação, a melhor solução possível, sem que se cogite de o Poder Judiciário legislar sobre a matéria, não é isso que está em jogo, mas uma interpretação sistêmica do próprio ordenamento seria de que esse novo julgamento do Supremo em controle difuso ou concentrado, que venha reconhecer a inconstitucionalidade, deva ocorrer nesse prazo bienal, e a partir daí, se ocorrer esse julgamento do Supremo, se ocorrer o trânsito da decisão do Supremo em controle difuso ou concentrado dentro do mesmo prazo bienal originário da ação rescisória, daí sim estar-se-ia diante de uma extensão do prazo para rescisória, nessa hipótese específica do parágrafo 8º, de mais 2 anos. No caso concreto, gostaria só de passar algumas datas para que se fique bem claro. O acórdão rescindendo, que se pretende desconstituir, transitou em julgado em 27 de junho de 2019. Os embargos de declaração no STF, que trouxe a modulação de efeitos do tema 69, foi proferido em maio de 2021, como já se sabe, e transitou em julgado em 9 de setembro de 2021, ou seja, considerando os dois trânsitos em julgado, tanto da ação individual como do caso no STF, passaram-se mais de 2 anos. Portanto, estaria não respeitando o prazo decadencial para o ajuizamento dessa ação rescisória no caso concreto, que só veio a ser proposta em junho de 2023, praticamente 4 anos após o trânsito em julgado da ação individual. Aproveitando o ensejo, gostaria de só trazer a reflexão também, um elemento prático, um elemento de ordem prática, que eu acredito que atinja inúmeros contribuintes, que é justamente o fato de obtém-se uma decisão favorável, transitada em julgado, a partir dali inicia-se um prazo prescricional para a utilização daquele direito, no caso concreto, um mandado de segurança, né? Portanto, via compensação, um prazo correndo contra o contribuinte e, por outro lado, para a fazenda, sem cenário de prazo em relação à rescisória. Então, uma situação bastante difícil de lidar. Por um lado, o contribuinte precisa exercer o seu direito, senão ele perde. Ele perde o direito de usufruir depois de decorrido 5 prazos do trânsito em julgado. E, de outro lado, fica em aberto o termo inicial do prazo de uma possível ação rescisória, que não se sabe se virá, se não virá, quando virá, principalmente quando virá. Então, uma reflexão no caso concreto, nessa rescisória, assim que proferida a decisão, a tutela, que foi em junho de 2023, a empresa demandada interrompeu imediatamente as compensações. Estava em vias de prosseguir, interrompeu imediatamente, em razão da liminar obtida pela União. Mas fica essa questão. É um prazo que ele precisa exercer, senão ele prescreve, e, por outro lado, o prazo da rescisória fica em aberto. Para interpretação. São essas minhas considerações principais. Fico à disposição de Vossas Excelências para qualquer dúvida.
Cumprimento o doutor Daniel Borges Costa pela sua bem formulada sustentação oral. O doutor procurador ratifica o parecer pela falta de interesse?
Perdão. Primeiramente, boa tarde. Cumprimento a todos os magistrados na pessoa do Dr. Johnson. E, sim, reitero o que foi lançado por escrito. Muito obrigado.
Pois não. Passo a palavra, então, ao nosso querido relator, desembargador Wilson Zawi.
Pois não, senhor presidente. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para saudar a todos, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar o advogado pela sustentação oral. E farei uma leitura tanto quanto resumida do voto, na medida do possível, para a exata compreensão do que estou a decidir. Bem, a apresentação rescisória foi proposta pela União Federal, objetivando a rescisão parcial da decisão proferida no feito originário para adequação à modulação de efeitos empreendida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 574-706-ED, exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS e fixação de marco temporal para aproveitamento do respectivo crédito. Em relação aos fundamentos lançados no tocante às arguições de não cabimento da rescisória, que resvala no próprio tema da decadência, aplicação da súmula 343 e tema 136, ambos do STF, aplicação do artigo 24 da LINDB, atribuição de efeitos ex nunc na decisão a ser proferida na presente rescisória, tenho que o quanto sedimentado pelas cortes superiores resolve tais questões. Cito aqui tema 1245 do STJ, tema 1338 do STF, e destaco que é de ver que o STF, quando o julgamento do leading case do tema 1338, expressamente refutou as alegações de violação à súmula 343 e ao tema 136 de repercussão geral, sob fundamento de que inexiste na espécie posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento da ação rescisória, cito RE, colhendo o STJ no julgamento dos precedentes que formaram o tema 1245 também, pontuou as razões de decidir que socorre o caso presente, peço vênia para não ler, faço a transcrição. À luz da posição firmada pelas cortes superiores, não resta dúvida quanto ao cabimento da presente rescisória, voltada justamente à adequação do julgado rescindendo à modulação de efeitos empreendida pelo egrégio STF quanto ao tema 69. Nessa direção, constato que esta ação rescisória foi ajuizada em 11 de junho de 2023, ao passo que o acórdão proferido no RE 574706ED transitou em julgado em 9 de setembro de 2021, observado, portanto, o prazo de 2 anos para a propositura da rescisória. No mérito, quanto à alegação de violação à norma que teria sido perpetrada pela decisão rescindenda, evidente a caracterização, tendo em conta os já mencionados posicionamentos firmados pelas cortes superiores e já referidos. De fato, o STF, conquanto tenha reconhecido a inexigibilidade da tributação das contribuições PIS/COFINS sobre o ICMS, veio a modular os efeitos, fixando o marco temporal de 15 de março de 2017, data do julgamento do RE mencionado, em que se discutia a questão. Com efeito, os embargos de declaração opostos ao mencionado RE foram acolhidos em parte para modular os efeitos do julgado, cuja produção haverá de se dar desde 15 de março de 2017, data em que julgado o RE e fixada a tese com repercussão geral. Vale dizer, a Corte Superior assentou que a não incidência da PIS e da COFINS sobre o ICMS se daria a partir da data mencionada, resguardando-se o direito dos contribuintes que já tivessem agilizado ações judiciais e administrativas até a data da referida sessão de julgamento. No caso concreto, como a decisão rescindenda autorizou o aproveitamento dos valores, quer pela compensação, quer pela repetição, anteriores a tal data, sem que o contribuinte tivesse entabulado com a correspondente discussão judicial ou administrativa em momento anterior ao marco, há de ser admitida a rescisão parcial do julgado, com vistas a ajustá-lo à modulação de efeitos empreendida pelo STF. Lembrando também, entendimento firmado pela Corte Suprema, é importante delinear que há de se tomar os fatos geradores anteriores a 15 de março de 2017 como insuscetíveis de aproveitamento para efeito de aplicação da tese, firmada no tema 69. Transcrevo e peço vênia para não ler. Nessa direção, é de se ressaltar que a própria admissibilidade do instrumento processual da ação rescisória, tal como, aliás, assentado pelas cortes superiores, afasta as alegações de impossibilidade de aplicação de forma retroativa da modulação de efeitos empreendida pela Corte Suprema, ou ainda de convalidação de compensações já efetuadas, sob o manto da coisa julgada, que ora se desconstitui. Considerando precedentes da Igreja Segunda Sessão deste Tribunal, os efeitos financeiros, lei e incidência de encargos moratórios punitivos sobre os valores eventualmente aproveitados em relação aos fatos tiradores anteriores à data de 15 de março de 2017, somente serão aplicados se não observado o prazo de 30 dias para regularização nos moldes do artigo 63, segundo da Lei 9.430 de 1996. Concluindo, senhor presidente, faço tudo exposto, julgo procedente o pedido para o efeito de A. Em juízo rescindendo, desconstituir parcialmente o acórdão proferido no processo que cito, especificamente naquilo em que autorizou o aproveitamento de créditos decorrentes do reconhecimento da inexigibilidade de tributação das contribuições PIS/COFINS sobre o ICMS relativos a fatos tiradores anteriores a 15 de março de 2017. B. Em juízo rescisório, dar parcial provimento ao agravo interno da União para o fim de dar provimento em parte à remessa necessária em maior extensão do que aquela constante do acórdão rescindendo e ao apelo da União para assegurar que o aproveitamento de créditos decorrentes do reconhecimento da não incidência do PIS/COFINS sobre o ICMS se dará somente em relação aos fatos tiradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, observada a prescrição quinquenal, tendo como marco o ajuizamento do feito que cito. vedada a restituição, aproveitamento do citado crédito no tocante a fatos geradores anteriores a 15 de março de 2017. Por fim, considerando tratar na origem de mandado de segurança, nada a decidir em relação ao novo julgamento da causa originária quanto à verba honorária, visto que é incabível tal condenação no rito. Em relação à condenação verba honorária nessa rescisória, acompanha o entendimento firmado pela Agrária Segunda Sessão quanto à aplicação da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, 85º CPC 15, arbitrando-os, por consequência, em R$50 mil, atualizados por ocasião do efetivo pagamento, quantia que entendo remunerar o trabalho realizado nos autos. Sem comando contra a destinação do depósito inicial, inexistente nos autos, haja vista que a autora União é desobrigada de tal incumbência. É o voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento o eminente relator pela costumeira excelência de seus votos e deste em particular. Colhendo os votos, indago como voto o eminente desembargador Valdeci dos Santos.
Obrigado, senhor presidente. Só acompanho o eminente relator. E, no caso, muito boa do acordo do presidente, tenha reconhecido a inconstitucionalidade dos homens e semelhantes capazes de cálculos. De acordo com a tese fixada no RE 574 de Paraná, vale destacar que, à época de sua aprovação, o STF não havia se posicionado quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do mencionado direito. Assim, tendo em vista que não existia controvérsia na jurisprudência no STF, do STF, sobre a questão aqui debatida, não incide o óbice da súmula 343 do STF. E, por conseguinte, a ação rescisória deve ser reconhecida. Cabe salientar que, em 13 de 5 de 21, após o trânsito em julgado da ação rescindente, o STF, pela sistemática da repercussão geral, modulou os efeitos do julgado proferido no RE 574-706-PR. Determinando que a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeito a partir de 15 de março de 2017. Dessa forma, a presente ação deve ser julgada procedente com fundamento no artigo 966, inciso 5º e parágrafos 5º e 6º, a fim de adequar o acórdão rescindendo a tese fixada na referida modulação. Dessa feita, o acordo, a meu ver, rescindente, deve ser adequado à tese fixada na referida modulação. São esses fundamentos.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Obrigado. Como voto o eminente desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente, com o relator.
Como voto o eminente desembargador Adriano Epilegi.
Acompanhando o relator, inclusive no que tange a verba honorária em nome da colegialidade, apenas ressalvando o meu ponto de vista pessoal no que tange aos honorários, posto a decisão do repetitivo 1076 do STJ.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Como vota o desembargador Rubens Calisto?
Com o senhor relator. Senhor.
Pois não. Como vota o desembargador Roberto Geuque?
Eu acompanho também.
Pois não. Como vota o desembargador Rafael de Oliveira?
Obrigado, senhor presidente. Acompanho o relator.
Como vota o desembargador Mayra Maia?
O eminente relator.
Como vota o desembargador Neri Júnior?
Senhor presidente, eu cumprimento o ilustre relator pelo voto também. Penso como a desembargadora Adriana na questão da verba honorária. Mas, assim como fez Sua Excelência, também me curvo ao entendimento da maioria e acompanho o seu relator na integralidade.
Pois não. Então, eu proclamo que a segunda sessão, por unanimidade, julgou procedente o pedido, nos termos do voto do eminente relator, sendo que, quanto à verba honorária fixada, os eminentes desembargadores Adriana Pilegi e Neri Júnior o acompanharam com ressalva de seu entendimento pessoal. E o nosso doutor Zauí Lago Acordo. Esse é o resultado. Cumprimento o Dr. Daniel mais uma vez.
Obrigado, senhores. Boa tarde.
O próximo processo é o item 26, rescisória 501-96-40, da relatoria da doutora Adriana Pilege. Para sustentação oral, está escrito o ilustre advogado Murilo Nhoncance Silva. Está presente o doutor Murilo, né? Já vi. Seja bem-vindo, o doutor Murilo. Podemos dispensar a leitura do relatório? Pois não. Dispensada, eu passo a palavra já ao doutor Murilo para a sustentação oral pelo tempo legal e regulamentar. Doutor Murilo, está sem som. Continua sem som.
Não, continua.
Não, agora sim. Agora sim, por favor.
Obrigado, peço perdão. Eu havia testado previamente, não sei o que aconteceu. Bom, então eu renovo meus votos de boa tarde. É um prazer estar aqui, doutor presidente, a doutora relatora Adriana Pilege, os demais magistrados e os outros que acompanham aqui a sessão. Eu agradeço a oportunidade. O motivo do meu contato é relativamente simples. Eu firmo meu compromisso aqui de ser breve, mas, embora simples o meu contato, ele não é menos importante que toda a argumentação sustentada até aqui no processo. Não entrarei no mérito da discussão sobre o tema 69, enfim, sobre toda a argumentação de mérito. A minha intenção aqui é apontar a necessidade de reconhecimento, nesse caso específico, da legitimidade passiva que está configurada nesse processo. Como a gente consegue perceber da inicial, eu estou com a tela aqui do PJ aberto, como conseguimos perceber da inicial ou mesmo do cadastro aqui no sistema PJE, a ação rescisória ela foi proposta contra a empresa Spartan, contudo vinculando ao CNPJ filial dela. O final da numeração de cadastro é o 001-000190. Enquanto o mandado de segurança, cujo acórdão busca se rescindir pela presente ação, sim, contou com a filial REG, na parte no polo integrante, mas também contou com a matriz da empresa Spartan, cujo final do cadastro é o 000270, e uma outra unidade da empresa, que é a filial 001080. E aqui é a maior razão da minha presença durante a sessão, que é chamar atenção ao fato de que a empresa Spartan, uma vez se sagrou vencedora no mandado de segurança, reconhecendo o direito de não incluir os valores CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, quando ela protocolou o pedido de habilitação de crédito junto à Receita Federal, bem como os consequentes pedidos de compensação, toda essa formalização administrativa foi feita em vinculação ao seu CNPJ matriz. Então, dessa forma, a gente entende que é necessário destacar a legitimidade passiva dessa ação em específico, como pressuposto processual, mesmo porque é uma matéria de ordem pública, ela pode ser reconhecida e arguída em qualquer grau de jurisdição. Mesmo porque, se pensarmos num cenário a fim de argumentação, em que a ação venha a ser conhecida e, consequentemente, venha a ser julgada procedente, entendemos por essa alegação de legitimidade que a decisão aqui a ser proferida ela não tem o condão de anular o crédito que está sendo apropriado por outros estabelecimentos da empresa, né? Mesmo porque a apuração dos créditos, dos débitos dos créditos relativos ao PIS e a COFINS é totalmente centralizada na matriz, né? No CNPJ da matriz do grupo. Então, são essas as razões que me fizeram solicitar o pedido de sustentação, reiterando em todos os argumentos sustentados até aqui nos autos, e caso não se entenda pelo reconhecimento da ilegitimidade, que ao menos aguarde o desfecho definitivo do julgamento do tema 1338 pelo Tribunal Supremo. Então, são essas as minhas razões de exposição. Agradeço novamente a oportunidade e renovo os meus votos de boa tarde. Muito obrigado.
Pois não, cumprimento o doutor Murilo. Doutor Procurador Regional, o parecer foi pela desnecessidade da intervenção ministerial. Vossa Excelência confirma ou deseja?
Não, fica ratificado, Excelência. Obrigado.
Pois, ratificado. Passo a palavra à nossa querida relatora, desembargadora Adriana Pilete.
Bom, de início eu julgo prejudicado o agravo interno interposto pela União em face do indeferimento da tutela de urgência, tendo em vista o julgamento da presente ação rescisória nos termos a seguir expostos. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União Federal, com base nos artigos 535, parágrafos 5º e 8º e 966, inciso 5, ambos do Código de Processo Civil, para rescindir parcialmente o acórdão proferido pela Egrégia Quarta Turma nos autos do mandado de segurança nominado. Referido acórdão ratificou decisão de primeiro grau que impediu a inclusão do ICM na base de cálculo do PIS e da COFINS, autorizando a parte ré a compensar ou ter restituídos os valores pagos a maior nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Preliminarmente, afasto a alegação de legitimidade passiva. O fato de cada estabelecimento ter inscrição própria no CNPJ decorre de obrigação legal e não afasta a unidade patrimonial da empresa, até porque a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. Assim, com base no princípio da unicidade da personalidade jurídica, pode-se concluir que a matriz e filial compõem a mesma pessoa jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores, ainda que possuam CNPJs diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo. Estou mencionando a decisão do STJ do ministro Ricardo Villas Boas. Por sua vez, o artigo 127, inciso 2 do Código Tributário Nacional trata do princípio da autonomia fiscal do estabelecimento, segundo cada unidade que compõe a sociedade empresária, matriz ou filial, deverá cumprir suas obrigações tributárias de forma independente em relação àqueles tributos cujo fato gerador se opera de forma individualizada, tanto na matriz quanto na filial, o que é importante para a definição do domicílio tributário, não impactando, portanto, no caso em exame. Ademais, como a própria parte narrou, o mandado de segurança de origem, ligado ao acórdão que se pretende rescindir, foi vinculado ao CNPJ da matriz e das filiais, o que afasta deliberadamente a pretensão de declaração de legitimidade. Quanto ao cabimento da ação rescisória, a questão encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1338 de repercussão geral, bem como pelo STJ em sede de repetitivos após análise de recursos especiais, tema 1245, restando afastada a súmula 343 do STF. Superada a discussão sobre o cabimento da ação rescisória, passo à análise da preliminar referente à alegação de decadência. Destaco que trato a decadência como matéria preliminar de mérito, neste caso, porque a extinção em virtude da decadência pode se dar de duas maneiras. Uma, em razão da análise do direito material subjetivo, conforme previsto no artigo 207 do Código Civil, e outra, pela impossibilidade de manejamento da ação. No que tange a essa hipótese, em sede de rescisória, a previsão do artigo 975 do CPC é de 2 anos. Com efeito, a decadência que analisa o direito material subjetivo destaca-se como prejudicial de mérito, devendo ser apreciada após as preliminares. Por outro lado, a decadência para a propositura da ação, no caso de ação rescisória, impedindo o ajuizamento da ação, aproxima-se, a meu ver, das preliminares de mérito. Disso isso, reforço que, nos termos do artigo 975 do CPC, é de 2 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o prazo de ajuizamento da ação, o que é corroborado pela súmula 401 do STJ, segundo a qual o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for mais cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Na linha da argumentação acima, a aferição da tempestividade da ação deve ter como parâmetro o artigo 535, parágrafo 8º do CPC, de tal forma que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial é o dia 9 de setembro de 2021, data em que transitou em julgado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso especial 574706. uma vez que a presente rescisória foi proposta em 16 de julho de 23, é certa sua tempestividade. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso já mencionado, tema 69 de repercussão geral, fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da CONFIS. Os efeitos dessa decisão, por sua vez, foram modulados no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União Federal, ocasião em que se decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e da PIS. Teria efeitos a partir de 15 de março de 2017. Do estabelecimento de tal marco temporal, decorre que o contribuinte somente tem direito à compensação ou repetição de indébito quanto aos fatos geradores ocorridos após essa data, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15 de março de 2017. Verifica-se dos autos que a ação de origem foi ajuizada após 15 de março de 2017 e que o acordo rescindendo reconheceu o direito da ré à compensação, repetição do indébito tributário relativamente aos fatos anteriores a 15 de março de 2017, de tal sorte que não está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Logo, merece acolhida a pedida da autora para rescindir parcialmente o acórdão proferido nos autos e adequá-lo à modulação dos efeitos dos limites que restou pacificado no âmbito do tema 69 da repercussão geral, restringindo-se o direito à compensação ou à repetição apenas no tocante aos fatos geradores ocorridos após 15 de março de 2017. Ressalto, todavia, que a fim de garantir maior segurança jurídica ao contribuinte, essa segunda sessão entende que os efeitos desse julgamento não devem retroagir para a contagem de encargos legais, moratórios ou punitivos sobre os créditos tributários compensados ou valores restituídos durante a vigência da coisa julgada parcialmente rescindida, desde que a regularização da situação fiscal seja adotada em até 30 dias na forma do artigo 63, parágrafo 2º da Lei 9430. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, peço vênia para divergir do entendimento dessa egrégia sessão acerca da limitação máxima de R$50 mil, na forma do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, porquanto entendo não ser cabível o arbitramento por equidade. Nesse sentido, em sede de recurso repetitivo, tema 1076 do STJ definiu a tese de que fixação de honorários por apreciação equitativa não é possível quando os valores da condenação da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo de observância obrigatória os preceitos previstos no parágrafo 2º e 3º do artigo 85 do CPC. Delimitou-se, assim, o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Destarte, no caso dos autos, ainda que a parte ré não tenha dado caso ao ajuizamento da ação, pois consequência da modulação dos efeitos no âmbito do tema 69 da repercussão geral pelo STF, ela ofereceu contestação e resistiu à pretensão de desconstituição parcial do acordo, rescindendo, devendo a verba honorária ser fixada em observando aos patamares mínimos estabelecidos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, consoante os critérios assentados no parágrafo 2º do mesmo artigo. Ante o exposto, em juízo rescindendo, julgo procedente a presente ação, com fulcro no artigo 535, parágrafos 5º e 8º do CPC, para desconstituir parcialmente o acórdão proferido pela egrégia 4ª turma dessa Corte Regional, e em juízo rescisório, julgo parcialmente procedente a ação de origem, restringindo o direito do réu à compensação ou repetição do indébito somente em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, ressalvando-se a retroatividade para a contagem de encargos legais, moratórios ou punitivos sobre os créditos tributários, eventualmente compensados ou valores restituídos em espécie, desde que regularizada a situação fiscal no prazo de 30 dias contados da publicação da outrora, condenando ainda a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos patamares mínimos estabelecidos nos incisos 1 a 5 do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, consoante critérios assentados nos parágrafos 2º e 5º do mesmo artigo. É como voto.
Pois não. Cumprimento a nossa doutora Adriana pela excelência de seu voto. Perdão, vamos começar acolher a manifestação do quórum. Desembargador Rubens Calixto, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu cumprimento o eminente desembargador Adriano Pilégio pelo voto, mas eu vou pedir vênia para divergir parcialmente apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios, para seguir, né, os parâmetros que têm sido observados por essa eminente sessão e fixá-los em valores fixos, fixá-los em 50 mil reais.
50 mil reais. Tá bom? Pois não. Cumprimento, Vossa Excelência. Como vota o desembargador Roberto Gelkin?
Eu vou acompanhar a relatora, senhor.
Com a relatora. Pois não. Como vota o eminente desembargador Rafael de Oliveira?
Senhor presidente, com a devida vênia, a senhora relatora, eu acompanho a divergência parcial apresentada pelo desembargador Rubem Calixto.
Pois não. Cumprimento, Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador Mayra Maia?
Senhor presidente, acabamos de votar um precedente similar e eu acompanho o fixado na sessão, é a sua máxima vênia, eminente relatora, para arbitrar os honorários em 50 mil reais, que é a quantia entendida pela outra sessão como suficiente a bem remunerar o serviço do patrono, dos patronos das partes nessas causas. Então, neste particular, eu peço vênia relatora para divergir, acompanhando o eminente desembargador Rubens Calixto.
Pois não. Cumprimento, Vossa Excelência. Como vota o desembargador Neri Júnior?
Senhor presidente, como também acabei de posicionar, eu penso como eminente relatora, mas também a exemplo do que fizemos na votação anterior, peço vênia para sufragar o entendimento da ampla maioria do colegiado.
Pois não. Cumprimento, Vossa Excelência. Colho o voto da eminente desembargadora Marisa Santos.
Também, presidente, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo desembargador Rubens Calixto.
Pois não. Cumprimento, Vossa Excelência. Indago como vota a desembargadora Mônica Nova.
Senhor presidente, eu da mesma forma peço vênia à divergência, fiz inserir aqui a minha divergência, exatamente no mesmo sentido do desembargador Rubens Calixto.
Pois não. Cumprimento, Vossa Excelência, acolho o voto do desembargador Marcelo Saraiva.
Em homenagem ao princípio do colegiado, senhor presidente, peço a devida vênia, eminente relatora, para divergir somente contra os honorários advocatícios, conforme divergência lançada pelo eminente desembargador Rubens Calixto.
Pois
não. Por mais um acompanho, eminente relator.
Pois não. Então, podemos proclamar que a segunda sessão, por unanimidade, em juízo rescindendo, confirmou a tutela provisória já concedida, julgou procedente a rescisória para desconstituir parcialmente o acórdão proferido pela Egrégia Quarta Turma desta Corte, e em juízo rescisório, julgou parcialmente procedente a ação de origem, restringindo o direito do réu à compensação ou repetição do indébito somente em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, ressalvando-se a irretroatividade para contagem dos encargos legais, moratórios ou punitivos sobre créditos tributários, eventualmente compensados ou valores restituídos em espécie, desde que regularizada a situação fiscal no prazo de 30 dias contados da publicação do acórdão, nos termos do voto da senhora relatora, que foi acompanhada integralmente pelo desembargador Modesto Gelkin, e por maioria, a sessão fixou os honorários advocatícios a serem suportados pelo réu no valor de R$ 50 mil, nos termos da divergência inaugurada pelo desembargador Rubens Calixto, a qual aderiu o desembargador Neri Júnior, ressalvando seu posicionamento pessoal. Lavrará acórdão o desembargador Rubens Calixto. Este é o resultado. Cumprimento.
Presidente.
Pois não.
Me permita uma reflexão aqui. Eu tenho para mim que o acórdão é mantido com a relatora. Sua Excelência teve uma divergência numa questão... na questão central, eu acho que Sua Excelência não mantém. Ela só registra que a maioria é em relação à questão dos honorários.
Vencida no que diz respeito à questão dos
honorários.
Se o entendimento da sessão tem sido esse, nós vamos atender, obviamente, o entendimento da sessão e a doutora Adriana, então, fica premiada com o acordo.
É claro, quem na ementa vai ficar constando o que preponderou no julgamento pela sessão, né?
Sim.
Eminente relatora?
Sim, perfeitamente.
Não. Porque ela vai dizer que por maioria houve.
Que problema.
Esse é o resultado. Cumprimento o doutor Murilo. Próximo.
Boa tarde.
Próximo feito com sustentação oral, ainda por videoconferência, é o item 40, agravo interno e rescisória, desembargadora Marisa Santos, é a nossa relatora. Apresenta-se para a sustentação oral o doutor Tiago Gonzaga Correia. Está presente o doutor Tiago? Sim.
Sim, excelência.
Boa tarde, doutor.
Boa tarde.
Sustentação oral nessa matéria.
Mas é que tem matéria de. Tem matéria de fato, de mérito, né? É, né? É, aqui parece que tem, né? O agravo interno aqui tem sustentação oral.
É, relatório que decide. Eu também estranhei, mas na dúvida, penso como é a primeira vez que o advogado tem a chance de se manifestar ao colegiado, me parece que é correto dar-lhe a palavra. Né?
Podemos concordar com a sustentação oral, nesse caso, ainda que seja? Pois não. Então, havendo a concordância de todos e dispensada a leitura do relatório, vamos ouvir o doutor Tiago Gonzaga Correia.
Obrigado, excelência, ao qual eu cumprimento aí pela oportunidade também da sustentação oral. Cumprimento também a relatora e os demais magistrados e o procurador também federal aí presente. Bom, foi dispensado o relatório, mas só uma breve exposição, que trata-se de um agravo interno contra a decisão que indeferiu a petição inicial. O motivo do indeferimento é justamente a intempestividade do complemento do pagamento do depósito prévio. Bom, segundo a decisão ora guerreada, as custas deveriam ter sido completadas independentemente da interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, pois não possui efeito suspensivo. Além disso, ainda que suspendesse o prazo para pagar o complemento dessas custas, seria contado o prazo a partir da data da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e extraordinário, qual seja os 15 dias subsequentes. Isso segundo o entendimento do Ministério Público Federal e da União, que assim contrarrazoaram. Ocorre que os autos se encontravam em outro órgão do tribunal, ou seja, na vice-presidência, para o processamento do recurso especial e extraordinário. O autor entende que o prazo para o recolhimento deveria ser contado após o retorno dos autos a essa eminente segunda sessão do tribunal e não ser contado ao mesmo tempo do recurso, do curso do prazo para a interposição do recurso contra a inadmissibilidade do recurso especial e extraordinário. Tampouco há que se falar que os recursos especiais e extraordinários não teriam efeito suspensivo em relação ao tema debatido. Assim, excelências, o STJ há muito já pacificou o entendimento de que recursos que tratam ou discutem o recolhimento de custas não é razoável exigir o depósito como condição para debater o tema nos recursos seguintes. Essa é a solução que melhor atende o direito fundamental de acesso à justiça, assegurando o direito de realizar o preparo somente após o pronunciamento final do debate sobre o depósito. Bom, com essas considerações, excelências, o agravante pede que seja acolhido o agravo para que seja dado prosseguimento à ação rescisória com recebimento do recurso, com recebimento do depósito recursal já recolhido. Agradeço a todos. É só, excelência.
Cumprimento o doutor Tiago pela sustentação oral. Indago do doutor procurador se ratifica o parecer ofertado pelo desprovimento.
Sim, excelência.
Pois não. Então, passo a palavra à nossa querida relatora, desembargadora Marisa Santos.
Também cumprimento o eminente advogado pela sua fala e prossigo aqui. Para melhor compreensão do objeto do recurso, isso venha, desculpas, porque o PJI de repente tirou da tela o meu texto. Para melhor compreensão do objeto do recurso, transcrevo o inteiro teor da decisão agravada proferida pelo juiz federal convocado Samuel Barbosa Melo. É uma longa decisão que está transcrita aqui no meu voto, que eu já fiz, já disponibilizei a todos. Registro de início que esta corte já firmou entendimento no sentido de não se alterar a decisão do relator quando solidamente fundamentada e quando nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder a gerar dano irreparável de difícil reparação para a parte. O relator da decisão monocrática, ora gravada, indeferiu a petição inicial por ausência do depósito prévio complementar, tendo aplicado o disposto na legislação de regência, que é o artigo 968, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Não se tomou por base a data da publicação das decisões da vice-presidência de inadmissão dos recursos especial e extraordinário. Conforme destaquei, resta claro que o relator considerou a data de publicação do acórdão desta segunda sessão, 15 de julho de 2021, que determinou a complementação do depósito no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ao contrário do que alega o agravante, o acórdão da sessão não foi substituído pela decisão da vice-presidência, pois o recurso inadmissível não gera o efeito substantivo do recurso. Nesse sentido, transcrevo aqui a doutrina. Assim, cabia cumprir o determinado pela segunda sessão. Quanto ao prazo de cumprimento, é certo que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. De acordo com a decisão agravada, a interposição dos recursos excepcionais não teve o condão de suspender os efeitos do acordo. E nesse ponto, cumpre destacar que ao interpor os recursos excepcionais, o recorrente argumentou que a alteração do valor da causa de R$ 256.000 para R$ 664.061 era equivocada e que seria impossível arcar com as custas processuais recursais. Requereu a concessão de justiça gratuita e consequente desobrigação em recolher custas, haja vista fato novo consubstanciado em recente exoneração do cargo público comissionado no qual oferia renda, conforme demonstrado. O então vice-presidente desta corte determinou a intimação da União para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos e decidiu, aspas, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos em que requerido nos recursos excepcionais interpostos. Se o direito ao benefício da justiça gratuita constitui o objeto do próprio recurso, não há que se falar na inviabilidade do seu recebimento, por falta de preparo, cabendo aos órgãos superiores de justiça decidir quanto a esse requisito de admissibilidade, como se infere da leitura da emenda do julgado transcrito. E prossigo eu, não parece correto afirmar que haveria um efeito suspensivo implícito decorrente dessa decisão. Se o efeito meramente devolutivo é a regra geral, para que houvesse suspensão da eficácia do acórdão recorrido, seria necessária uma decisão expressa nesse sentido. O que se interpreta é que a vice-presidência deferiu a gratuidade e, por consequência, a isenção do recolhimento de eventuais custas, nos recursos de sua competência e de competência dos tribunais superiores, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade. No mais, não se ignora que o CPC de 2015 positivou o princípio da primazia do julgamento do mérito. Contudo, o legislador também considerou a existência de vícios insanáveis que impedem o conhecimento da ação. Especificamente no tocante ao depósito prévio para ajuizamento da rescisória, doutrina e jurisprudências entendem que se trata de mecanismo legítimo que tem como objetivo evitar demandas temerárias, notadamente considerando que o manejo da rescisória é excepcional. Feito o esclarecimento, tem-se que o autor foi intimado do acórdão da segunda sessão em 15 de julho de 21, conforme consulta ao andamento processual. Efetivou a complementação do depósito prévio em 14 de junho de 22, extemporaneamente, portanto, conforme consta da decisão agravada. Não há razões que infirmem tal entendimento. Com relação ao depósito prévio efetivamente efetuado, inicial e complementação, o diploma processual determina a sua conversão em multa na hipótese em que a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Tratando-se de decisão agravada que indeferiu a inicial sem resolução do mérito, é de se permitir o levantamento do depósito judicial pelo autor, ora agravante. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno e intimo agravante para querendo manifestar interesse no levantamento do depósito judicial. Esse é o voto, presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Mônica Nobre.
Acompanho integralmente o relator, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Como vota o desembargador Marcelo Saraiva.
Acompanho, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Como vota o desembargador Wilson Zawi.
Também acompanho, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Como vota o desembargador Valdeci dos Santos.
Acompanho, presidente, relator.
Cumprimento Vossa Excelência. Como vota o desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Com a relatora.
Cumprimento Vossa Excelência. Colho o voto da desembargadora Adriana Pilegi.
Também acompanho.
Cumprimento Vossa Excelência. Desembargador Rubens Calisto, como vota?
Com a senhora relatora.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência. Desembargador Roberto Geuquim, como vota?
Também acompanho a relatora.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência e proclamo o resultado seguinte. A segunda sessão, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto da senhora relatora. Este é o resultado do julgamento. Boa tarde, doutor Tiago Correia.
Boa tarde, excelência. Obrigado.
Eminentes colegas, estão encerrados os feitos em que há pedido de sustentação oral. Eu indago se alguém tem algum destaque a apontar ou algum outro assunto a tratar. Todos ratificam os votos que já lançaram no sistema?
Sim, senhor presidente.
Pois não. Então, com relação aos demais processos, os resultados serão colocados pela subsecretaria imediatamente após este julgamento, conforme os apontamentos do PJE. Então, nada mais havendo a tratar, com alegria de sempre, ratifico aqui as saudações a todos os eminentes e as eminentes colegas. Sempre um prazer estar de volta na segunda sessão, a qual pertenci por, acho que uns 16 anos, né? Então, aqui considero que ainda é minha casa. Cumprimento o doutor Osório, nosso querido procurador. Peço que leve o abraço da segunda sessão para os membros do Ministério Público. Cumprimento os senhores e senhoras funcionários, funcionárias que estiveram conosco nesta tarde, os agentes terceirizados e todos aqueles que tanto colaboram para a nossa sessão, a qual eu declaro encerrada.
E eu te desejo saúde, muita saúde.
Obrigado.